falta tudo. Falta alimentos, medicamentos e água. Às bombas, Israel usa como arma, usa a fome como arma de guerra. Israel está a levar a cabo uma nova Nakba com a complicidade dos governos europeus. O Serviço de Ação contra as Minas da ONU estimou que no final de abril havia 37 milhões de toneladas de detritos em Gaza e que pelo menos 10% dos engenhos que foram disparados não explodiram. Por isso, estão misturados. É este o perigo que existe adicional. Há 14 anos, eu entrava pela primeira vez em Gaza, no primeiro grupo que conseguiu romper o bloqueio total imposto por Israel. Entrei por Rafah, onde hoje estão mais de 1 milhão de pessoas deslocadas a morrer à fome, onde assistimos a imagens de horror e inferno e onde há poucas semanas as tendas dos refugiados foram bombardeadas depois de lhes terem dito que estavam em segurança. Desde 7 de outubro, há já poucas paredes que sobram, incluindo hospitais e escolas. Esmaga-nos a total impunidade de um governo que não olha a meios para aniquilar um povo. É a ajuda humanitária que não chega porque Israel não deixa e, quando deixa, seleciona. À porta de Rafah, acumulam-se as filas de caminhões parados. Impedem a entrada de serviços e materiais médicos, de materiais para construir cozinhas, de paletes carregadas com água, porque, segundo eles, podem ter utilização dupla, civil e militar. Impedem a entrada de croissants com chocolate. E porquê? Porque, segundo eles, croissants com chocolate são um luxo e não ajuda humanitária. Estas não são palavras minhas, são relatos da Cruz Vermelha, que na fronteira tenta organizar a entrada e distribuição de bens. Quando o Tribunal Internacional de Justiça decretou que o Estado de Israel teria de tomar medidas para evitar o genocídio, o que aconteceu? O Estado de Israel diminuiu a entrada da ajuda humanitária. Quando o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato internacional de captura contra Netanyahu, o que é que aconteceu? O Estado de Israel mandou disparar sobre tendas de refugiados em Rafah. Tudo isto com a cumplicidade da comunidade internacional. Que nunca se confunda um regime colonial e sionista como o do governo israelita com o judaísmo e que não se permita que as atrocidades e crimes cometidos pelo regime sionista possam alimentar discursos antissemitas. E que nunca se permita também que quem quer propositadamente fazer essa confusão a use como desculpa para não agir perante um genocídio que está em curso. Perante os assassinatos indiscriminados com recurso a armas europeias, esperaríamos dos países europeus uma voz firme a favor do embargo de armas a Israel, esperaríamos isso também do governo português. Perante a evidência trazida pelo Tribunal de Haia, só poderíamos esperar que, à semelhança da declaração de intervenção apresentada a 10 de julho de 2022 no processo da Ucrânia contra a Federação Russa, vários países estivessem associados à ação da África do Sul e esperarias isso também do Estado português. Perante os discursos recorrentes em relação à solução de dois Estados, esperaríamos que os governos europeus, que ainda não o fizeram, reconhecessem o Estado da Palestina e continuamos a esperar isso do Estado português. Para haver uma solução de dois Estados, é preciso que se reconheçam ambos, senão são só palavras ao vento. O Bloco deu entrada de projetos de resolução para o reconhecimento do Estado da Palestina e para que Portugal se associe ao processo da África do Sul. Esperamos, sinceramente, não haver maioria de cúmplices e sim sermos acompanhados pela maioria na libertação do povo palestiniano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos a organizar os pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedidos de esclarecimento. 3, muito bem. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Bloco em particular por nos trazer este tema. De facto, o genocídio que está a ocorrer na faixa de Gaza deve merecer a nossa atenção, quer enquanto país, quer da comunidade internacional, seja para que sejam envidados todos os esforços para pôr fim a esta guerra sem qualquer sentido. Nós não confundimos os regimes, efetivamente, com o povo, quer palestiniano, quer com o povo israelita, mas, na verdade, deve haver uma responsabilização, nomeadamente de Netanyahu e também do Hamas, por aqueles crimes de guerra que têm sido cometidos e que a própria ONU já reconheceu que foram efetivamente cometidos. Mas a reposição da paz, a reconstrução da Palestina e a ajuda humanitária dificilmente vai ser feita se países como Portugal continuarem a negar o reconhecimento dos dois Estados. Para o PAN é incompreensível que o governo português ache que deve ser um caminho conjunto e não isolado, como já aconteceu, por exemplo, na vizinha Espanha, que reconheceu que a Palestina deve ter direito a este mesmo reconhecimento. Nós imaginamos que o Bloco nos acompanhe neste reconhecimento, ou seja, que o Estado português deve ir mais longe, deve ter, de facto, a coragem e, acima de tudo, a humanidade de reconhecer que é mais do que uma causa justa e, por isso mesmo, o PAN já aqui trouxe várias recomendações neste mesmo sentido. Por outro lado, uma das questões que gostaria de colocar, não obstante o embargo do armamento que acompanhamos também, acreditamos que devemos ir mais longe enquanto comunidade internacional. O negócio da guerra tem que ser travado por todas as suas dimensões. É por isso que o PAN tem defendido que devemos colocar uma taxa sobre o armamento, sobre este negócio, para que possa reverter não só pelos projetos de paz, os crimes de ecocídio, porque nós não podemos continuar a ter os Estados a alimentarem o próprio negócio da guerra e a não haver, a par de outros esforços de cooperação humanitária e de reposição da paz, a não haver também aqui uma taxa que possa de alguma forma evitar que ainda haja quem lucre à conta do genocídio e à conta da destruição de outros povos e outros Estados, e perguntamos por isso se nos acompanham também nesta posição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, livre, não pedir esclarecimento, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marisa Matias, é, de facto, o escândalo moral do nosso tempo, as atrocidades que se estão a verificar em Gaza, perante a passividade da comunidade internacional e a impotência de nós todos que nos preocupamos com os direitos humanos e que sabemos, como aliás dissemos aqui neste mesmo Parlamento, logo a seguir aos hediondos atentados terroristas de 7 de outubro, nos preocupamos com o mínimo patamar de decência, de limiar de humanidade, que é sabermos que aquelas crianças não escolheram onde nascer e que muitas delas, muito menos ainda, escolheram, ninguém escolhe. Mas alguém por elas, e esse é o problema, Sr. Deputado Hugo Soares, alguém por elas escolhe quantas bombas mandar e como fazê-las morrer. E é esse o escândalo moral do nosso tempo e é isso que nos deve convocar. E acho que estamos todos irmanados no sentido de horror em relação ao que se pode passar com quem, porque podemos ir tão para trás na história deste conflito quanto quisermos, até aos tempos bíblicos e mais atrás. Mas, na verdade, de uma coisa não nos escapamos, é que aquelas crianças que agora morreram, que perderam a vida, perderam no nosso tempo, sob os nossos olhares. E, portanto, importa saber o que fazer. E é para isso que é dirigida a minha pergunta. Duas perguntas, aliás. Uma primeira tem a ver com o reconhecimento do Estado da Palestina. Evidentemente, não pode haver solução de dois Estados sem serem reconhecidos os dois Estados. E, portanto, do ponto de vista do direito nacional e internacional, e também do ponto de vista prático, que é depois o posterior das relações entre Estados, há uma questão que quero colocar, tem a ver com a autoridade palestiniana, a Organização para a Libertação da Palestina, que é, na verdade, o depositário, segundo o direito internacional, dessa capacidade de representação do povo palestino, e a forma de garantir que é afastada qualquer organização terrorista, em particular o Hamas, do reconhecimento dessa independência, ou seja, essa independência nunca pode ser a forma de permitir ao Hamas controle sobre os palestinianos, antes, pelo contrário, deve ser a forma de dizermos aos extremistas,
obrigado,
de qualquer
já
dos lados,
está com 15 segundos de
que não ganharão esta,
obrigado,
guerra. E, muito rapidamente, também perguntar como se fará, como fará, está, a comunidade internacional,
dito,
para o
deputado,
passo seguinte, que é o da reconstrução da Palestina.
Está,
muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Marisa Matias pelo tema que traz à discussão. o genocídio perpetrado por Israel contra o povo palestiniano prossegue, 8 meses depois de uma violência brutal, mais de 36 mil palestinianos, dos quais mais de 15 mil crianças foram assassinados, mais de 86 mil feridos. Contra o clamor mundial que exige o cessar-fogo e contra as ordens do Tribunal Internacional de Justiça, emitidas na sequência da acusação por genocídio apresentada pela África do Sul contra Israel, este bombardeou um campo de refugiados nos arredores de Rafah, numa área anteriormente designada como zona segura. Ainda hoje foi conhecida a denúncia pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas às práticas de crimes de guerra, de massacres em massa, do recurso sistemático à tortura por Israel. O isolamento de Israel é crescente. A Irlanda, a Noruega e a Espanha juntam-se aos 140 Estados que já reconhecem o Estado palestiniano. Portugal continua sem reconhecer o Estado da Palestina, o que é condenável. É tempo de acabar com a hipocrisia e o cinismo. É tempo de Portugal reconhecer formalmente o Estado da Palestina, apoiando o seu povo na luta pelos seus direitos nacionais. Mas é também tempo de um esclarecimento do Governo quanto à inadmissível cooperação militar entre Portugal e Israel. E as questões que gostaria de colocar são as seguintes. Não concorda que o Governo tem de assumir uma posição clara no contexto da União Europeia, defendendo da suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel, se não concorda que há um posicionamento que é urgente, o apelar a um cessar-fogo imediato e duradouro, exigir o fim definitivo dos bombardeamentos e das deslocações forçadas da população, exigir a proteção do povo palestiniano em Gaza e na Cisjordânia, exigir a entrada da ajuda humanitária necessária, o levantamento do infame bloqueio que desde 2006 transformou a faixa de Gaza numa prisão a céu aberto, reclamar a libertação de todos os presos palestinianos e todos os reféns israelitas, avançar para o imediato reconhecimento do Estado da Palestina por Portugal, soberano e independente, com as fronteiras de 1967 e capital em Jerusalém Oriental e a efetivação do direito ao retorno dos refugiados, em suma, dando cumprimento às resoluções das Nações Unidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à deputada Marisa Matias, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer às senhoras deputadas Inês Sousa Real e Paula Santos, e assim como ao Sr. Deputado Rui Tavares, pelas questões que colocaram. Eu acompanho as preocupações que foram suscitadas nas três intervenções, permitam-me que as responda também de forma mais ou menos englobada, apenas com alguns detalhes específicos em relação à senhora deputada Inês Sousa Real. Acompanhamos, como disse, o que disse em relação às taxas sobre o armamento e a reversão dessas taxas, do que poderia ser a receita dessas taxas para a paz e para o ecocídio. É evidente que são escandalosos os lucros da indústria do armamento, que a par da saúde são os maiores negócios a nível mundial, e que nunca a indústria do armamento aumentou tanto como agora, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Agora é o momento em que está a aumentar mais, e obviamente tem que haver um travão. Mas creio que tem que haver também um trabalho mais profundo na política do desarmamento, ou seja, isto é um caminho sem fim, mas tem que haver esse trabalho na política do desarmamento, coisa que não está a acontecer. A verdade é que não há nenhum caminho para a paz se continuamos nesta corrida ao armamento como até hoje. Em relação às outras questões, e portanto, como disse, acompanho todas as questões relacionadas com a independência, o reconhecimento do Estado da Palestina, a libertação do povo palestiniano, o fim do bloqueio, o reconhecimento de todas as resoluções das Nações Unidas, especificamente em relação ao deputado Rui Tavares, é verdade que é preciso dar um reconhecimento à OLP, à Autoridade para a Libertação da Palestina, é preciso que esse reconhecimento exista, e é lamentável que se ignore muitas vezes que o próprio povo palestiniano, que é refém do Hamas em certa circunstância, é um povo, eu não sei quando é que disse qualquer coisa diferente disto, mas sinceramente há muitas surpresas neste momento. É um povo que está refém também, porque infelizmente existe um bloqueio que não permite a nenhuma daquelas pessoas que está em Gaza ou até na Cisjordânia que sair para outro lugar, em particular em Gaza, porque não é apenas as entradas por via de Israel, mas a própria entrada do Egito, a fronteira entre a Palestina e o Egito, que é controlada por Israel e que deveria ser, obviamente, controlada pela autoridade palestiniana e pelo Egito. E esse trabalho tem que ser feito. Aliás, o papel de Israel na constituição, na criação, no financiamento do Hamas é conhecido. Foi o próprio Yitzhak Rabin, insuspeito, vencedor do Prémio Nobel da Paz, que reconheceu o papel que Israel teve e condenou esse